Está todo mundo se perguntando o que fazer diante de mega vazamento de dados. Foram mais de 223 milhões de CPFs, mais de 100 milhões de contas de celular. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Como usá-la para nos defender? A gente vai saber hoje, na nossa conversa, com o advogado Sebastião Leite, especialista no assunto, no nosso programa de hoje, Diálogos no Minuto. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação do advogado Sebastião Leite no nosso programa hoje, para a gente tentar entender a Lei Geral de Proteção de Dados num momento tão grave como esse de mega vazamento de dados. Sebastião, obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, Diógenes. Sempre um prazer estar com você aqui no Minuto, na 96 FM. É uma honra voltar aqui e estar conversando com você.
Vamos iniciar nossa conversa, Sebastião, explicando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
Pois não. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei importantíssima para o brasileiro, que protege o consumidor, que protege a pessoa sobre os seus dados. É importante que a gente compreenda primeiro por que é a razão dessa lei, por que é que essa lei veio ao mundo jurídico. Essa lei veio ao mundo jurídico porque na Europa, em 2018, veio ao mundo jurídico brasileiro, porque na Europa, em 2018, criou-se a lei de proteção do direito à imagem e do direito à proteção de dados na Europa. E uma das exigências da comunidade europeia para que o Brasil continuasse fazendo parte das relações comerciais com a Europa foi a criação dessa norma. Então é importante que a gente saiba a razão da criação da norma. Por quê? Porque hoje, Diógenes, a informação, mais do que nunca, a informação é algo extremamente importante. Desde o princípio da história, sabemos que a informação é dinheiro, a informação é conhecimento, e hoje isso está disseminado em toda forma. Então, a norma, o Estado moderno, precisa regulamentar o que as pessoas podem e não podem fazer com as informações das outras pessoas.
Doutor Sebastião, diante de vazamentos tão colossais registrados recentemente, o que é que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, pode nos ajudar na prática?
Na prática, é importante que a gente comece a conhecer os princípios da lei. Esta lei ela é importante não só porque protege os dados das pessoas, mas ela penaliza quem faz mau uso dos dados. Então, é importante que a gente conheça alguns princípios da lei. Vou falar aqui sobre alguns deles. O primeiro que eu apontaria, que é fundamental para a lei, é a finalidade. Quando eu estou colhendo os seus dados, qual é a finalidade de eu colher os seus dados? Isso tem uma importância muito grande, Diógenes. Por quê? Porque eu só posso utilizar os dados que colhi de você, primeiro, se eu tiver o seu consentimento e se a finalidade desses dados for clara. Vou dar um exemplo. Você imagine que uma farmácia, você vai comprar um determinado medicamento e a farmácia preenche um cadastro para, por exemplo, obter um desconto naquele medicamento. Então, quando a pessoa oferece alguma vantagem ao consumidor, o consumidor é induzido a aceitar colocar os seus dados. Agora, você imagine que a farmácia pegue aqueles dados e venda, por exemplo, aqueles dados a um plano de saúde, que vai poder, diante dessa informação, negar algum benefício ou negar a sua contratação. Então, a Lei de Proteção de Dados visa proteger o consumidor, de um modo geral, o cliente, de um modo geral, dessas informações. E aí é importante que a gente saiba que a Lei de Proteção de Dados ela não vale só entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas de direito público. Ela também abraça as informações que são obtidas pelo Estado a nosso respeito.
A lei prevê um plano de contingência, mas ninguém tem ideia de que plano é esse, doutor Sebastião. O senhor tem alguma ideia do que pode ser esse plano de contingência?
O plano de contingência é um plano que deve ser feito por toda a empresa para, na hipótese de haver um vazamento de informação, ela está preparada para agir. Esse plano de contingência nada mais é do que um plano de urgência que ela tem que ter para a hipótese de haver um vazamento. E na hipótese de haver um vazamento de informação, você imagine que alguém entre num plano de saúde, por exemplo, e pega as informações daquele plano de saúde. Então, a empresa tem que estar preparada, tem que estar com o TI, o sistema de TI dela, adequado para saber como reagir, para saber como fazer num caso como esse, para evitar as punições. Porque quando uma empresa tiver o seu sistema violado, ela precisa, primeiro, comunicar à autoridade nacional que esse fato aconteceu, até para ela própria se proteger e para proteger o seu cliente e fazer com que esses danos sejam minimizados.
Me parece que esse plano de contingência, no caso dos mega vazamentos, não está em curso, doutor Sebastião, até porque algumas empresas que estão sendo apontadas como originárias dessa crise, elas não estão admitindo, não estão se responsabilizando. Aliás, essa responsabilização ainda está sendo apurada.
Perfeito. Como é uma coisa muito nova ainda, a lei entrou em vigor recentemente, parte da lei vai entrar em vigor com relação à penalidade agora em agosto próximo, e a própria lei previa esse fatiamento de sua vocatio legis. Então, o que é que acontece? Algumas empresas, de fato, não estavam preparadas ainda para isso. E outras estão preparadas e agem de má fé. Você imagine que, às vezes, um mega vazamento desse, como nós temos exemplos que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos, com vazamentos que geraram multas milionárias, às vezes o vazamento acontece e a empresa, para defender-se, diz que não sabe, que não foi ela, que não tinha essa informação, etc, etc. Mas ela tem regra de ordem. Eles têm o controle exato sobre como isso acontece e a forma. Porque qualquer TI médio compreende como isso funciona e sabe como agir.
No caso da penalização, o senhor fez referência, são as multas? Quando as multas poderão realmente ser admitidas, determinadas nesse processo, doutor Sebastião?
A própria lei, a lei prevê isso bem direitinho. Ela prevê, por exemplo, inicia com a penalidade de advertência, depois uma penalidade de suspensão do serviço, o controle das megas informações e, por fim, uma penalidade de financeira, uma penalidade pecuniária. Essa penalidade pecuniária, ela pode equivaler a 2% sobre o faturamento médio faturamento da empresa do último exercício até 50 milhões de reais. Observado, evidentemente, o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mas essa lei, Diógenes, ela veio para pegar. Essa penalidade, essas multas, elas vão valer. Você vai ver que o governo está se aparelhando e é importante que as empresas estejam preparadas para agir, para saber como respeitar esta norma. Essa norma, ela não é só para as empresas, não. Eu, enquanto advogado, por exemplo, tá certo? Tenho que ter muito cuidado hoje com as informações que eu tenho do meu cliente, porque o meu cliente confidencia não só o aspecto pessoal, mas me confidencia dados dele que são importantíssimos. Então, eu tenho que deixar claro para o cliente o que vou fazer com esses dados e como vou utilizá-los.
Doutor Sebastião, isso vale também, por exemplo, para médicos, né? Psicólogos, psiquiatras, que tratam também de informações sigilosas dos seus clientes. Tem a ver também, chega a também envolver esse grupo profissional, entre outros, né?
Perfeitamente. A lei chama isso de dados sensíveis, tá certo? Os dados que envolvem a intimidade da pessoa, a religiosidade, a opção política, a opção sexual, a lei trata de forma especial como dados sensíveis. Todos nós, profissionais liberais ou não, precisamos nos adequar a isso. E é importante, de hoje. Uma das coisas mais relevantes nesta lei é a questão da transparência. A nossa relação com o meu cliente, você como jornalista, como cliente de uma instituição, essa relação precisa ser transparente. Precisa deixar bem claro para o cliente o que você vai utilizar, a forma como você vai utilizar, como você vai utilizar aquelas informações que você colheu dele. Isso precisa estar, inclusive, por escrito, de forma clara. Se você pretende pegar a informação de um cliente, você tem que dizer a ele o que você vai fazer com essa informação e precisa obter dele autorização para que possa utilizá-la.
Nós estamos falando de dois mega vazamentos de dados, um que envolve CPFs, 223 milhões de CPF, mais do que a população do país, e também o vazamento de 100 milhões de contas de celular. Nesse caso, quem pode ser responsabilizado, doutor Sebastião?
A lei também prevê isso. A lei prevê não só a responsabilidade civil da pessoa jurídica, como a responsabilidade das pessoas que operam o sistema. E a lei estabelece quem são os operadores. Ela fala da pessoa que manipula os dados, da pessoa que recebe os dados, da pessoa que arquiva os dados. Cada uma dessas pessoas, dentro de um determinado nível de responsabilidade, pode ter sanção da norma. A norma ela é muito cautelosa, ela define bem cada um dessas pessoas que tratam dos nossos dados. Então, a responsabilidade civil pode gerar um dano moral, tá certo? Vou dar um exemplo. Você imagine que você advoga, eu advogo para uma determinada classe de pessoas e vendo, sem autorização dos meus clientes, essas informações. Por exemplo, eu sou advogado de um grupo de professores tal, e aí eu vendo essas informações para um banco, sem autorização do meu cliente, e o banco e o cliente, ao tomar conhecimento disso, pode buscar os direitos dele, processando o profissional civil e criminalmente, se for o caso.
Nos Estados Unidos, doutor Sebastião, em 2017, houve um vazamento parecido com este que ocorreu no Brasil recentemente. Lá foram vazados dados de crédito de mais de 147 milhões de norte-americanos, de consumidores. 2 anos depois, a empresa responsabilizada, a Equifax, fez um acordo com o governo norte-americano e teve que pagar 650 milhões de dólares pelo ocorrido, né, pela falha. O senhor acredita que isso pode ocorrer no Brasil, nesse caso dos mega vazamentos?
É possível. Nós temos um problema aí, temporal da legislação. O que é isso? Como esta normatização da penalidade, na forma como está estabelecida na lei, só entrará em agosto desse ano, é possível que a norma não consiga alcançar essa empresa neste momento para este fim. Mas existem outras normas que podem gerar a penalidade. Acredito que pode sim gerar a imposição e a penalidade, e acredito mais, Diógenes. Eu acho que a lei tem que demonstrar para que veio. Acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem que entrar duro contra essas empresas para que as empresas percebam que isso não é uma brincadeira, que hoje a LGPD veio para ficar. Veio para ficar e, mais do que isso, para punir quem usa mal as informações de seus clientes.
Doutor Sebastião, estamos falando de um manancial de dados pessoais que pode resultar numa série de crimes, desde fraudes bancárias, contratação de dívidas, compras não autorizadas, cometimento de assaltos e até o risco de sequestros. O que mais lhe chama a atenção?
O que mais me chama a atenção é a falta de escrúpulos de algumas empresas na relação com esses dados, com essas informações. Você preste atenção, um detalhe. É uma coisa simples, que a gente às vezes nem se percebe. Você vai ali no Google e procura uma geladeira. Você procura uma geladeira no Google para adquirir uma geladeira e no dia seguinte, quando você abrir o Google novamente, vai ter 30 empresas oferecendo geladeira para você. Até eles perceberem que você comprou uma geladeira, que você não está mais pesquisando, você vai ser importunado com isso. Agora, você imagine uma empresa pegar os seus dados ou um ente estatal pegar os seus dados e vender os seus dados para um banco. Você é importunado com oferecimento. Quem não recebeu já uma ligação de um banco ou de uma operadora de telefonia dizendo, olha, você é cliente do banco tal, eu queria que você viesse para o nosso banco, eu lhe ofereço isso, eu lhe ofereço aquilo, do mesmo jeito com a telefonia. Então, esse assédio, esse importunamento é que a lei deve proteger. Existe uma monetarização dessas informações. E é isso que a lei precisa evitar. Você imagine você pegar, por exemplo, a informação de pessoas, de superfuncionários públicos que têm um grande salário, passar essas informações para alguém. Olha, doutor fulano de tal recebe tanto de salário, doutor fulano de tal recebeu uma ação agora de não sei quantos milhões, está aqui o negócio, tá a informação dele no tribunal, está aqui o portal da transparência, e aí? O que é que as pessoas vão fazer com essa informação? Exatamente, isso pode gerar até assalto, pode gerar sequestro. Então, a norma precisa ser muito dura para quem fizer mau uso dessas informações.
O senhor falou de dados oficiais, mas é importante que o nosso ouvinte, o nosso telespectador entenda, é que não é só o dado oficial que vazou, né? Vazou foto, vazou endereço, vazou declaração de imposto de renda, vazou todo tipo de informação que é fácil a pessoa ser identificada no país inteiro, localizada e achacada no país inteiro, né, doutor Sebastião?
Perfeitamente. Observe uma coisa, Diógenes. Recentemente, de vez em quando, aparece algum programinha de celular que você muda a sua foto, você pega a sua foto e você transforma a sua foto em outra pessoa, aquela brincadeira, etc. e tal. Recentemente, teve um que fez muito sucesso aqui no país. Você presta atenção que quando ele está lidando aquele programa, ele faz algumas informações. Ele lhe pede algumas informações. Alguns chegam até a pedir o CPF, o endereço, etc. e tal. Para que é que um sistema desse de modificação de foto quer saber meu endereço? Para que é que um sistema desse de modificação de qualquer coisa quer saber o meu CPF? Então, o consumidor precisa estar muito atento a isso, tá certo? Principalmente para não dar informações a pessoas que fazem esse tipo de programa unicamente para obter informações e as vender. E, repito, a monetarização das informações hoje é um grande comércio. Eu vi no seu comentário essa semana, um comentário muito lúcido, sobre o quanto as pessoas, o quanto as empresas que estão mal intencionadas recebem ou podem ganhar. Essas informações que foram obtidas de não sei quantos milhões de brasileiros, quanto isso vai gerar na mão de uma equipe organizada, de uma quadrilha cibernética?
É muito dinheiro. Agora, tem muita gente se perguntando o que fazer, quais os cuidados que o cidadão pode ter neste momento, doutor Sebastião?
Em primeiro lugar, é obter informação. O grande segredo é você ter o máximo de informação possível. Nós temos aqui, por exemplo, tem alguns golpes que não fazem mais sentido. Aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos recentemente uma colega sua, jornalista, que caiu num golpe que era inexplicável, por exemplo, uma coisa simples. Alguém ligou para ela dizendo que era da Anvisa, disse que ia um código para o celular dela, e ela deu aquele código àquela pessoa de volta e a pessoa clonou o celular dela. Então, é prestar atenção, é ouvir, é tentar se informar sobre a lei, é não dar os seus dados desnecessariamente às pessoas, é sempre confiar desconfiando ou mesmo não fornecer os dados.
Checar a conta de banco, ver movimentação, não responder a e-mails, são cuidados importantes.
São cuidados, né? Básicos e importantes, e que quando a pessoa se sentir lesada de hoje, né, é importante que a pessoa procure os seus direitos, vá a uma delegacia, faça um boletim de ocorrência para que aquilo possa ser registrado. Comunique ao Ministério Público através do canal apropriado, que pode ser feito pela internet. Para quê? Para que quanto mais informações as autoridades, a polícia, o Ministério Público, os órgãos de fiscalização tiverem sobre aquele fato, melhor, para robustecer uma possível investigação e desbaratar, às vezes, essas quadrilhas que são tão bem aparelhadas e que fazem tão mal à sociedade. Hoje, todo mundo precisa estar atento a esses dados, precisa estar atento a quem você dá suas informações.
Estou aproveitando a nossa conversa e estou até acessando aqui minha conta bancária para ver se há alguma movimentação suspeita, doutor Sebastião. Porque no caso, se houver, eu vou inclusive lhe contratar para me defender desse caso, viu?
Será um prazer lhe receber. Na sua conta eu sei que tem muito dinheiro e não tem preocupação, graças a Deus.
Não digo um negócio desse, não. Eu queria agradecer, doutor Sebastião, pelas informações, porque trata-se realmente de um assunto muito sério. As pessoas precisam se informar, precisam saber o que fazer para se defender aí, no caso, de ser alvo de algum criminoso ou cybercriminoso. Obrigado, doutor Sebastião, pela conversa e pelas informações.
Obrigado, Diógenes, obrigado, equipe. Sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente você trazendo sempre assuntos palpitantes, assuntos importantes de interesse de toda a sociedade. Muito obrigado, amigo.